Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é sexta-feira, 10 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Congresso derruba vetos e eleva emendas de comissões da Câmara e do Senado ao orçamento de 2024. Congresso derruba vetos presidenciais sobre defensivos agrícolas e apostas esportivas. Medida provisória deve conter pressões de distribuição e preço do arroz após tragédia no Rio Grande do Sul. Secretário Especial da Reforma Tributária explicou pontos da regulamentação em discussão na Câmara. Deputados prestam homenagem pelos 40 anos do movimento Direta Já, que pediu e acelerou o fim da ditadura militar no Brasil. Congresso derruba vetos presidenciais sobre defensivos agrícolas e apostas esportivas. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
Deputados e senadores se reuniram em sessão do Congresso Nacional para apreciar vetos presidenciais. Um dos vetos derrubados trata da lei que regulamentou o funcionamento das empresas de apostas esportivas, conhecidas como bets. O presidente Lula tinha vetado o trecho que permitia a isenção do pagamento de imposto de renda para os prêmios em apostas esportivas e cassinos online. Com a derrubada do veto, ficam isentos do pagamento de tributo prêmios de até R$ 2.259. Outro veto derrubado trata do controle e registro de defensivos agrícolas. A proposta aprovada pelo Congresso no ano passado centralizava o processo no Ministério da Agricultura, o que foi vetado pelo presidente Lula. Com a derrubada, volta a valer como lei o texto aprovado na Câmara e no Senado. Acordo feito com o governo permitiu a derrubada de outros vetos presidenciais. Um deles trata do projeto que permite o pagamento de adicional aos defensores públicos que atuarem em mais de um município. A justificativa para isso é a necessidade de disseminar os serviços da defensoria para o interior do país, já que nem todas as cidades têm um defensor público. A derrubada do veto foi comemorada pelo deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba.
Defensoria Pública da União tem buscado interiorizar suas ações. E a derrubada desse veto é um olhar que este parlamento tem para o interior do nosso Brasil. Defensoria Pública faz um trabalho muito consistente.
Outro veto derrubado com a concordância do governo trata do reajuste salarial das Forças de Segurança Pública do Distrito Federal. O reajuste foi defendido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Nós estamos na capital da República. Se nós temos hoje um fundo constitucional, é porque aqui é a capital da República, que cuida e que zela pelas embaixadas, pelas sedes dos poderes. E, portanto, absolutamente fundamental que nós possamos aqui estarmos fazendo justiça e construindo a derrubada desses vetos.
Por falta de acordo, outros vetos polêmicos ficaram para a próxima sessão do Congresso, marcada para o final de maio. Entre eles, está o veto do presidente Lula ao projeto que acaba com as chamadas saidinhas dos presos de bom comportamento para passar o feriado com a família. A oposição cobra derrubada do veto como maneira de evitar que condenados perigosos cometam crimes ou fujam. Deputados da base do governo defendem a manutenção do veto, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
As saídas temporárias, elas são um elemento fundamental da política punitiva e penitenciária para a ressocialização. A exceção não faz a regra. Se há gente que sai e delinque, que sai e não volta, que sejam recapturadas, que sejam punidas. Agora, zerar é, sim, agravar a situação de insatisfação no nosso já muito deteriorado e prejudicado sistema penitenciário.
O governo conseguiu adiar a apreciação do veto relativo às saidinhas em acordo que envolveu o adiamento da apreciação do veto presidencial à lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Trechos do projeto foram vetados em 2021 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição quer que ele seja mantido, como explicou o deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal.
A gente precisa manter o veto da Lei de Segurança Nacional, porque senão vai inviabilizar as ações da Polícia Militar nas manifestações públicas. E a cada dia que passa, os manifestantes ficam mais agressivos e a Polícia Militar precisa de ter mecanismo para poder defender a sociedade e até mesmo evitar qualquer mal maior.
Acordo feito em torno dos vetos presidenciais prevê que a próxima sessão do Congresso seja realizada no dia 28 de maio. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Congresso derruba vetos e eleva emendas de comissões da Câmara e do Senado ao orçamento de 2024. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
Por acordo entre governo e oposição, o plenário do Congresso derrubou a maior parte dos vetos do presidente Lula à lei do orçamento de 2024, aumentando o valor das emendas de comissões permanentes da Câmara e do Senado em 4,2 bilhões de reais. Elas passam então de 11 bilhões para 15,2 bilhões. Foram mantidos vetos no valor de 1,4 bilhão. O total das emendas parlamentares no orçamento atinge então cerca de 52 bilhões de reais em 2024. Os parlamentares podem fazer emendas de comissões individuais e de bancadas estaduais. Estas duas últimas são de execução obrigatória. O orçamento total está em torno de 2,2 trilhões de reais. As ações que vão receber mais recursos são os projetos de desenvolvimento local integrado, com 1,5 bilhão, o apoio a projetos de desenvolvimento urbano, com 1 bilhão de reais, e os projetos de infraestrutura turística, com 950 milhões. O Congresso Nacional também aprovou alterações no orçamento de 2024 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que facilitam a liberação de recursos de emendas parlamentares para ajuda ao Rio Grande do Sul. As mudanças seguem para a sanção presidencial. O projeto que altera o orçamento autoriza o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul, além de ações de saúde e assistência social. Para esse atendimento, os parlamentares também poderão fazer remanejamentos parciais das suas emendas. As mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 permitem ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares ao orçamento deste ano para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública. Neste caso, as emendas são as individuais, na modalidade transferência especial, que são enviadas diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. A Comissão de Orçamento havia acatado emenda ao projeto que permite às agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES, concederem empréstimos com valor superior a 30 milhões de reais, sem exigir dos tomadores a apresentação de políticas de integridade e conformidade. Mas o dispositivo foi rejeitado pelo plenário do Congresso, a partir de uma votação exigida pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte.
Nós não podemos utilizar instrumentos importantes, edificantes, próprios do parlamento, que tem um fim precípuo para pegar carona, para fazer contrabando, para toldar as regras de governança que regem a própria concessão de créditos no nosso país.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, diz que a medida favoreceria empresas de porte médio, que estão contratando com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento.
É lógico que elas também vão ter que ter as políticas de integridade, mas para isso nós precisamos fazer uma legislação específica que diga a essas empresas que elas organizem e não colocar na LDO um veto a uma política que elas não são obrigadas a ter.
Outro artigo do projeto, que altera a LDO de 2024, prevê que o Executivo vai apoiar o fortalecimento de ações de saúde mental voltadas ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidente da Câmara garante votação de ajuda ao Rio Grande do Sul. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a participação do deputado no anúncio de medidas de socorro programadas pelo governo federal.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reafirmou o empenho dos deputados em votar propostas que possam reestruturar o estado do Rio Grande do Sul após a tragédia dos últimos dias causada pelos temporais. Lira participou de evento nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em que o governo anunciou medidas de auxílio aos gaúchos.
Com toda essa expertise de votações, eu queria aqui reafirmar todo o nosso empenho para estarmos solícitos como estivemos na segunda-feira, minutos após a decretação do decreto de calamidade. A Câmara já estava votando e votando por unanimidade o reconhecimento do decreto, que permitirá todas as ações para que o governo possa atender muito rapidamente ao povo gaúcho. E a Câmara dos Deputados estará discutindo e votando imediatamente todas as medidas legislativas que visem fomentar, diminuir as agruras do povo gaúcho.
O governo anunciou uma medida provisória com benefícios que podem chegar a 50 bilhões de reais. Entre os beneficiários do texto do governo estão municípios, trabalhadores assalariados, empresas e produtores rurais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Medida provisória deve conter pressões de distribuição e preço do arroz após tragédia no Rio Grande do Sul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o anúncio da medida na Câmara.
Por meio de medida provisória, o governo pretende autorizar a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a importar arroz para superar problemas momentâneos de distribuição e de preço do produto provocados pelas inundações no Rio Grande do Sul. Em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o diretor executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, Silvio Porto, explicou que a intenção é garantir a oferta de arroz com preço justo à população.
Essa medida não é simplesmente trazer arroz de fora. O que nós queremos é que, a partir de micro e pequenos varejistas, nós consigamos chegar, em especial, às periferias das regiões metropolitanas das grandes cidades, para atender a população de baixa renda. E nós estamos fazendo isso, não é em detrimento da produção nacional, não é em detrimento dos produtores do Rio Grande do Sul, mas é em função de reconhecer uma situação emergencial em que nós estamos aí com um problema sério de distribuição logística da produção do Rio Grande do Sul.
Porto reconhece que a solução definitiva para aumentar o estoque de arroz só virá a médio prazo.
No caso do arroz, por exemplo, nós temos um limite que é de produção, inclusive. Nós não conseguimos fazer, nesse primeiro momento, a recomposição de estoques públicos de produtos estratégicos, como é o caso do arroz, exatamente porque, se nós entrarmos comprando, nós vamos elevar ainda mais o preço. Então, esse é um problema que, certamente, vai ser resolvido no médio prazo.
O secretário adjunto do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, também justificou a importação extra com a intenção de manter o estoque e evitar que oportunistas se aproveitem da crise de distribuição do produto vindo do Rio Grande do Sul para aumentar o preço. Segundo Farnese, o Brasil produz atualmente 10,6 milhões de toneladas e consome 10,5 milhões de toneladas.
Olhando o arroz, que é uma cultura da base alimentar, nós temos hoje, com toda essa crise no Rio Grande do Sul, ainda uma produção que atende o consumo. Uma exportação de em torno de 14% do que se produz, mas tem que se levar em consideração que nós somos importadores também e é compensar pela importação no mesmo nível da exportação.
O governo avalia que o avanço da soja nas últimas décadas reduziu o plantio de outros alimentos básicos, como arroz e feijão. A intenção é reverter esse quadro gradativamente no futuro, segundo o secretário de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Milton Fornazieri.
Se nós pegar arroz, nas últimas três décadas, nós perdemos 4 milhões de hectares que demos a tarefa para o Rio Grande do Sul poder produzir arroz para todo o Brasil. Então, voltar a produzir arroz em outros estados ou em todos os estados é uma ação nossa do MDA, junto com o novo Plano Safra.
Segundo a Conab, o plantio de arroz e outros produtos básicos deve ser incentivado principalmente no Centro-Oeste e no Nordeste. O Maranhão, por exemplo, já foi o segundo maior produtor de arroz nos anos 80, com forte participação da agricultura familiar. Hoje, o estado não passa da quinta posição. O debate em torno do arroz ocorreu durante a audiência organizada pelo deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, para analisar a política nacional de abastecimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma regra prevista na regulamentação da reforma tributária foi proposta pelo governo para evitar fraudes. O secretário especial da reforma tributária esteve em audiência pública com os deputados e explicou pontos da regulamentação em discussão na Câmara. A reportagem é de Ana Raquel Macedo.
A alíquota média do novo sistema tributário poderia ser até 2 pontos percentuais mais alta caso o projeto de regulamentação da reforma não estabelecesse medidas para coibir fraudes e sonegação tributária. Foi o que afirmou o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, que participou de audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Desenvolvimento Econômico da Câmara. O projeto de regulamentação da reforma tributária foi enviado pelo governo para a avaliação do Congresso. A proposta atualmente está na Câmara. Bernard Api explicou que entre os mecanismos previstos no texto está o chamado split payment. Ele funciona assim: o contribuinte paga pelo bem ou serviço e, já no momento da operação, o banco ou a operadora do cartão de crédito ou débito separa os valores do imposto do município, estado ou união. Na avaliação do secretário da Reforma Tributária, a medida fecha eventuais brechas para a sonegação dos novos impostos e favorece os bons pagadores.
Todo esse modelo via crédito vinculado ao recolhimento, via split payment, todo esse modelo que reduz muito espaço à sonegação e fraude, ele sozinho explica aí uma redução de mais de 2 pontos na alíquota do imposto. Se tirar isso de dentro do projeto, nós estamos falando o seguinte: olha, se eu mantiver o nível atual de sonegação e de inadimplência, nós estamos falando uma alíquota mais de 2 pontos maior do que ela seria com o modelo que está sendo proposto. Quem se beneficia disso? Os bons pagadores.
Durante a audiência pública, os deputados fizeram diversos questionamentos ao secretário. Eles mostraram preocupação com a possibilidade de o projeto de regulamentação impedir os empregadores de aproveitar os créditos gerados na aquisição de plano de saúde para os seus funcionários. Isso prejudicaria as empresas que vendem esses planos. O deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, alertou para o risco dessa situação.
Quando a gente, secretário, tira as pessoas do plano de saúde, traz para o SUS. Então, de repente, a gente pode estar aumentando demais a despesa do SUS.
Bernard Api, no entanto, descartou aumento de carga tributária para as operadoras de planos de saúde. Segundo ele, cálculos do governo apontam que a alíquota total do setor de saúde deve ficar em torno da atual, ou seja, cerca de 10,6%. Além disso, as operadoras serão beneficiadas pela possibilidade de recuperação de créditos com despesas administrativas, o que hoje não é permitido. O secretário extraordinário da Reforma Tributária adiantou que o governo estuda a possibilidade de que o cashback seja vinculado a um cartão específico, separado do cartão de benefício. Instituído pela Reforma Tributária, o mecanismo permite que as famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, o CadÚnico, recebam de volta parte dos tributos incidentes sobre os produtos consumidos. A ideia, segundo Bernard Api, é que o cartão específico para o cashback permita que as pessoas vejam quanto pagaram e quanto estão recebendo de imposto. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
Câmara discute impacto da reforma tributária no transporte rodoviário. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou o debate.
A Câmara dos Deputados debateu o impacto da reforma tributária sobre o transporte rodoviário de cargas. Esse foi o tema de um seminário do setor promovido pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara. Fernando Bombelli, representante da Receita Federal, destacou que a nova contribuição prevista para os transportes de cargas é a mesma que a de outros setores e deve girar em torno de 26,5%. Ele afirma que uma das mudanças no cálculo para o setor é que as cotas estaduais e municipais sobre os bens de consumo levarão em consideração as regras do destino da carga, ao contrário do que ocorre atualmente. Por exemplo, um produto transportado da Bahia até o Pará pagará os tributos estabelecidos pela norma paraense. Fernando Bombelli também explica que não há alterações definidas em relação ao preço dos combustíveis, mas ele ressalta que a reforma tributária estipula uma taxa única para todo o país para evitar grandes mudanças.
Evita sobressaltos. O problema é que aí você tem um custo, está aplicando no seu frete um custo X, e aí o combustível aumenta 10%, 20%, 30% no impacto. Então, essa média, que vai ser de 36 meses para trás, vai garantir, então, uma alteração anual da alíquota de REN, de modo que a gente não tenha surpresa.
Apesar das transportadoras de carga não terem benefícios em relação à parcela de contribuição, o Congresso criou uma linha de crédito especial para ajudar nos custos. Alessandra Teixeira, advogada especializada em tributação de transportes, esclarece que os impostos ligados à entrega de bens de consumo são pagos pela empresa que compra a mercadoria. A advogada explica que normalmente esse valor é repassado no preço do frete. Para diminuir o impacto tributário, essa alíquota vai ser revertida em forma de crédito para a contratante da transportadora.
Então, o transportador vai repassar essa tributação para o contratante e que isso faria com que os efeitos da tributação na cadeia para o transportador de carga se reduzissem. E a empresa que estiver contratando o serviço de carga, ela vai se creditar integralmente desse valor.
O deputado Diego Andrade, do PSD Mineiro, frisa que o objetivo da reforma, que está sendo regulamentada pelo Congresso, não é aumentar a arrecadação pública, mas simplificar o sistema de contribuição. O parlamentar teme que a carga tributária que incide sobre o transporte de cargas fique maior do que o setor pode suportar.
Mas não vamos desrespeitar o que foi votado na Câmara. Nós não podemos ter aumento de arrecadação sem o crescimento econômico. Nós temos a ampla maioria dos brasileiros pendurados em auxílios e não dá para a gente acabar de matar os 6% ali de empreendedores que têm os seus CNPJs.
Aprovada em 2023, parlamentares já sinalizaram que é prioridade regulamentar a reforma tributária ainda em 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Deputados prestam homenagem pelos 40 anos do movimento Direta Já, que pediu e acelerou o fim da ditadura militar no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou.
Há 40 anos começava uma mobilização com a tomada das ruas para exigir o fim da ditadura militar que tinha se instalado no Brasil havia mais de 20 anos, em 1964. Era o movimento Diretas Já. A data exata de início das passeatas é controversa. Em sessão de homenagem no plenário da Câmara, o deputado Luiz Carlos Raule, do Podemos do Paraná, afirmou que tudo começou em Curitiba no dia 12 de janeiro de 1984. Segundo disse, nesta data, 50 mil pessoas se reuniram na capital do Paraná para pedir eleições diretas para presidente.
Me lembro como se fosse hoje. As milhares de pessoas naquele ato público, numa quinta-feira, foi a senha para a deflagração de um movimento nacional a partir do entendimento de que o povo queria mudanças.
Já para o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Floro Barata Costa, o movimento Diretas Já começou no dia 27 de novembro de 1983, em um comício com 15 mil pessoas no Pacaembu, em São Paulo. A data exata, no fim, pouco importa. Em pouco tempo, o movimento popular tinha tomado as ruas de várias cidades. Conforme lembrou o deputado Pedro Xay, do PT de Santa Catarina, somente no dia 6 de abril de 1984, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas saíram em passeata da Praça da Sé até o Vale do Anhangabaú, em São Paulo, naquela que, segundo o deputado, foi a maior manifestação pública do século XX no Brasil. Naquele momento, estava em discussão no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que determinava a realização imediata de eleições diretas para presidente da República. A proposta ficou conhecida pelo nome do seu autor, o então deputado Dante de Oliveira. A festa nas ruas, no entanto, terminou em frustração. No dia 25 de abril de 1984, a Câmara rejeitou a medida. Faltaram 22 votos para que o texto fosse enviado ao Senado. Mas, para o deputado Pedro Xay, mesmo com a rejeição das eleições diretas naquele momento, o movimento das Diretas Já saiu vitorioso.
Apesar de a emenda de Dante de Oliveira não ter sido aprovada pelo Congresso, a mobilização da sociedade brasileira gerada pelo movimento foi crucial no processo de redemocratização. As Diretas Já forjaram uma nova geração de lideranças políticas no país, culminando na volta do poder civil com a eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves para o cargo de presidente da República e, posteriormente, na aprovação de uma nova Constituição Federal em 1988.
Com a derrota da proposta que previa as eleições diretas, Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta por um colégio eleitoral formado por deputados e senadores em 15 de janeiro de 1985. Também para o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o Diretas Já foi vitorioso. O parlamentar lembrou que, devido à pressão popular, o então presidente militar general João Batista Figueiredo apresentou uma nova proposta que previa a realização das eleições diretas para presidente em 1988. O pleito foi realizado em novembro de 1989 e o vencedor foi Fernando Collor de Mello. Nesse momento em que se comemoram os 40 anos do movimento pelo fim da ditadura militar no Brasil, os participantes da sessão solene destacaram a necessidade de fortalecer a democracia para evitar novos ataques ao sistema. Para o deputado Bongás, do PT gaúcho, uma maneira de aprimorar a democracia representativa é por meio da adoção de listas partidárias. O deputado também defende a adoção do orçamento participativo.
Vamos colocar o povo a debater o orçamento. Essa é a questão mais revolucionária e atualizando a memória dessa luta histórica que se fez contra o golpe pela exclusão do povo. É pela inclusão do povo na política e na economia.
Para o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, uma democracia saudável depende de democratizar os meios de comunicação. Ele considera fundamental ter comunicação pública e comunicação comunitária. Além dos deputados Luiz Carlos Rauli e Pedro Xai, a sessão solene em homenagem aos 40 anos do movimento Diretas Já foi pedida pelos deputados Maria do Rosário e Alexandre Lindenmaier, ambos do PT gaúcho. Os dois não puderam comparecer à sessão porque estão no Rio Grande do Sul ajudando as vítimas das enchentes no estado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.